História do Senado.
A Guerra do Paraguai, maior conflito já registrado entre países da América do Sul, durou nada menos do que 5 anos. De um lado estavam os paraguaios, de outro a chamada Tríplice Aliança, que reunia Brasil, Argentina e Uruguai. As razões que levaram à guerra contra o Paraguai são bastante controversas. Alguns historiadores colocam como objetivo da Tríplice Aliança conter as intenções expansionistas do ditador paraguaio Solano Lopes. Outra corrente afirma que a guerra foi estimulada pela Inglaterra, preocupada com a autonomia paraguaia e com a possível perda do controle econômico na América Latina. O imperador Dom Pedro II esteve várias vezes no Senado para tratar do problema da guerra com o Paraguai, como você verá nesta reportagem do jornalista e mestre em ciência política Jefferson Dalmoro.
A Guerra do Paraguai começa no campo político em setembro de 1864, quando a esquadra brasileira, comandada pelo almirante Tamandaré, foi enviada ao Uruguai para averiguar as denúncias de atos violentos praticados contra os brasileiros que moravam naquele país. O governo de Dom Pedro II buscava desbloquear a navegação da Bacia do Prata, interrompida pelo presidente Atanásio Aguirre, do Uruguai, um político do Partido Blanco, aliado de Solano Lopes. Ao tomar Paissandu, o governo brasileiro ajudou a derrubar o presidente Atanásio Aguirre e a colocar no poder Venâncio Flores, do Partido Colorado, aliado do governo do Brasil. A ação do governo imperial brasileiro foi encarada pelo ditador paraguaio Solano Lopes como um ato expansionista de Dom Pedro II. Em resposta, Lopes aprisionou, em novembro do mesmo ano, o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava o presidente indicado da província de Mato Grosso. Um mês depois, o conflito era deflagrado oficialmente com um ataque bem-sucedido dos paraguaios sobre a província de Mato Grosso. Na sessão de abertura dos trabalhos do Senado, em 6 de maio de 1865, o imperador Dom Pedro II justificou as razões que levaram o Brasil a iniciar a guerra contra o Paraguai.
O presidente da República do Paraguai, contra todas as regras do direito internacional, mandou apressar o vapor brasileiro Marquês de Olinda, que, à sombra da paz, se dirigia para Mato Grosso e levava o presidente nomeado para essa província, o qual, assim como outros brasileiros, ainda hoje se acha preso. As tropas paraguaias invadiram depois, por um modo inaudito, a mesma província de Mato Grosso. O governo brasileiro, no firme empenho de vingar a soberania e a honra nacional ultrajadas, tem empregado todos os meios ao seu alcance na organização do exército e da armada para a guerra a que fomos provocados por aquela república.
Solano Lopes esperava ter o apoio dos blancos que estavam no poder no Uruguai e das províncias opositoras ao general Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina. A vitória em Mato Grosso e a esperança desses apoios motivaram os paraguaios a uma invasão do Rio Grande do Sul. Para isso, cruzariam as províncias de Misiones e Corrientes na Argentina. Porém, as expectativas de Solano Lopes não se concretizaram. No Uruguai, os blancos deram lugar aos colorados, apoiados pelo Brasil, e colocaram na presidência Venâncio Flores. O apoio das províncias argentinas não existiu e a invasão ao Rio Grande do Sul ficou comprometida. Em 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinavam o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. O tratado sentenciava o Paraguai, como nação agressora, a pagar todos os custos do conflito e determinava também que a paz só seria negociada com a deposição de Solano Lopes. Em 66, na fala do trono, na abertura dos trabalhos do Senado, Dom Pedro II dava a notícia da formação da Tríplice Aliança.
Um tratado de aliança ofensiva e defensiva foi celebrado entre o Império e as repúblicas Argentina e Oriental. Essa aliança tem sido mantida entre as partes contratantes com toda a lealdade.
No ano de 1868, a Tríplice Aliança teve várias vitórias na guerra e fez o presidente paraguaio Solano Lopes recuar em vários pontos. A fala do trono do imperador Dom Pedro II na sessão de abertura dos trabalhos do Senado, em 1868, relatava esses feitos.
Não findou ainda a guerra a que fomos provocados pelo presidente da República do Paraguai. Depois dos sucessos anunciados na fala com que encerrei a sessão legislativa do ano passado, feitos gloriosos e importantes, quais o do potreiro ovelha, o de Itaí, a defesa de Tuiuti, a passagem de Humaitá e tomada do estabelecimento, assim como a repulsa da abordagem dos encoraçados e os ataques e ocupação de Curupaiti e de grande parte das linhas inimigas, confirmando cada vez mais o valor de nossas forças de mar e terra e o de nossos aliados, prometem breve e honrosa terminação da guerra.
Terminada a guerra, Dom Pedro II abriu os trabalhos da Assembleia Geral em 1870, ressaltando o sacrifício dos brasileiros na guerra vencida.
Se o Brasil lamenta a perda de muitos de seus briosos filhos, resta-lhe a memória de feitos que praticaram, preclaros exemplos de civismo e denodo.
O imperador agradecia também aos representantes do poder legislativo.
Se vossa dedicada e patriótica coadjuvação ao governo ministrou-lhe os recursos extraordinários que a guerra exigia, vossas luzes e amor à pátria hão de dar vigoroso impulso a todos os melhoramentos internos que nos promete a nova era de paz.
A longa duração e os altos custos da Guerra do Paraguai deram o que falar no Senado Imperial. Houve até pedido de CPI para investigar o caso, mas isso é assunto para a próxima semana.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.